Quero o meu direito de tréplica.
Um minuto, senador.
Presidente, veja.
Tem tréplica, presidente?
Seu presidente.
Réplica.
Seu presidente, essa tréplica.
Começar de novo.
Outro dia a presidência me recusou o direito à tréplica. Alegou-se
para,
que não havia tréplica. Não,
para. Na realidade, a expressão certa é pedido de esclarecimento ou esclarecimentos. Como há essa tradição aqui da casa, se réplica e tréplica, podemos usar as duas terminologias. Um minuto para a senadora Vanessa Graziotti.
Um minuto, senhor presidente. Primeiro,
vou estabelecer o tempo.
Quando perguntei sobre o novo entendimento do Tribunal de Contas em relação aos débitos do governo perante aos bancos, e aqui reafirmei, porque disse também o procurador, que essa decisão final saiu no mês de dezembro de 2015. O procurador insiste em falar em abril. Depois de abril, teve dois recursos da senhora presidente da República. E eu pergunto do seu procurador, os recursos, quando interpostos, eles têm caráter suspensivo ou não? Porque eu tenho entendimento que tem caráter suspensivo. Segundo, alerta não é só para pessoal. Alerta diz o seguinte, o artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é de responsabilidade do Tribunal alertar os poderes e os órgãos previamente sobre a existência de supostas irregularidades na gestão orçamentária. Então, é amplo. E é amplo e nós estamos vendo que não houve alerta nenhum, nenhum alerta. Segundo, senhor presidente, eu quero insistir a Vossa Excelência para que seja enviado, porque também a lei orgânica...
Conclua, senadora Vanessa,
estou concluindo. A lei orgânica do Tribunal de Contas, ela é muito clara quando diz qual... a função do Ministério
na fase
de Contas,
pergunta, presidente.
Do
pergunta
Ministério
e resposta,
Público das
presidente.
Contas.
Está extrapolando
e cabe,
tudo
presidente,
acordo,
eu estou concluindo,
fizemos,
presidente.
Nós já votamos essa
conclua,
matéria.
Senadora.
Eu estou concluindo.
Conclua, senador.
É claro que quem atua nas contas é o Procurador-Geral.
Quantos minutos?
Procurador-Geral é o doutor Bugarin, senhor presidente. Então, eu insisto no meu pedido que seja remetido e que entre
vou
nos autos desse
processo para o doutor
a delegação
Júlio
que foi
Marcelo,
dada
senadora.
Ele.
Com a palavra, doutor Júlio Marcelo, na condição de testemunha. Um minuto.
Obrigado, senhor presidente. Então, não há novo entendimento do TCU em dezembro. O entendimento do TCU de dezembro é o mesmo que ele apresentou em abril, quando ele identificou a fraude. Quando ele identificou a fraude, muito mais eficaz do que emitir um alerta, é fazer um julgamento categórico dizendo isso é fraude e não pode acontecer. E o efeito suspensivo não suspende a lei nem a Constituição. Suspende efeitos concretos de uma decisão quando se apena, quando se determina algo de efeitos concretos imediatos. A obrigação de cumprir a lei e a Constituição seria absurdo se o efeito suspensivo dado por um recurso pudesse suspender a eficácia da lei e da Constituição e a autoridade que estava cometendo uma ilegalidade antes do recurso pudesse então continuar cometendo agora e se o processo não tivesse sido julgado até hoje estaria autorizado o cometimento dessa ilegalidade, evidente que o efeito suspensivo não tem esse alcance. E sobre a minha atuação no processo de contas, quem atuou no processo de contas, vou esclarecer, é o doutor Paulo Bugarin. A minha atuação foi no processo da representação das
conclua, doutor Júlio Marcelo, por favor.
Fiz uma petição para que esses temas daquelas petições fossem levados ao processo de contas de 2014 e estou atuando no processo das pedaladas 2005 e decretos 2015. O processo de contas...
Conclua, doutor,
Marcelo, Paulo
doutor Júlio Marcelo, por favor.
Obrigado, presidente.
Passo a palavra ao senador Álvaro Dias. 3 minutos.
Senhor presidente, inicialmente... indagações com base nas alegações da defesa. Segundo a acusação, a ausência de autorização decorreria da violação à condição de compatibilidade com a meta de resultado primário constante das leis orçamentárias 2014 e 2015. Me refiro à edição dos decretos ilegais sem autorização do Congresso Nacional. A defesa apresenta 2 argumentos. Haveria um erro conceitual em supor que créditos suplementares possam comprometer a meta fiscal, tendo em vista que as dotações por eles ampliadas continuam sujeitas ao eventual contingenciamento da programação financeira, ou seja, o cumprimento da meta estaria afeito ao plano financeiro e não ao orçamentário. É a alegação da defesa. A outra alegação: a meta fiscal é fixada para o final do exercício financeiro em decorrência do princípio da anualidade na gestão orçamentária. Assim, os decretos seriam válidos até que se constatasse um eventual descumprimento da meta ao final do exercício. Como a meta foi cumprida em 2014 e 2015, não haveria que se falar em ilegalidade dos decretos. É a alegação da defesa e eu quero ouvir a opinião do doutor Júlio. A outra indagação diz respeito às pedaladas, ao não registro entre os passivos do setor público de valores devidos pela União ao Banco do Brasil relativos à equalização de juros e taxas da safra agrícola em 2015. A acusação entende que as pedaladas fiscais não foram apenas atrasos operacionais, pois os débitos do Tesouro acumularam-se por muito tempo e chegaram a valores muito altos. Constituíram, assim, autênticas operações de crédito, que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A defesa, por sua vez, argumenta que os atrasos observados não podem ser considerados empréstimos, porque o dinheiro é emprestado aos agricultores e não ao governo federal. Mais uma vez eu pergunto como Vossa Senhoria avalia essa argumentação da defesa.
Com a palavra a testemunha, doutor Júlio Marcelo.
Obrigado, senhor presidente, senador Álvaro Dias. A edição de decretos, como já dissemos antes, é uma autorização, uma pré-autorização que o Congresso concede ao Poder Executivo, mas condicionado que o Poder Executivo, para exercer essa faculdade, que é um poder originário só do Congresso, mas ele delega numa pré-autorização, num dispositivo da lei orçamentária, só pode ser exercida essa faculdade, essa delegação, se o governo estiver cumprindo a meta fiscal. Evidentemente que o valor da meta só poderia ser preservado por outros mecanismos, mas o Congresso não quis assim. Quem estabelece o critério é o Congresso em cada lei orçamentária. O Congresso poderia ter dito na lei: olha, se no final, quando eu for lá apurar o resultado, no final tiver algum problema com o cumprimento da meta, aí sim teríamos problemas com os decretos. Mas não, o Congresso dá um critério prévio. Ele diz, e não é só a execução financeira que tem que observar a meta, a própria peça orçamentária, quando é elaborada, ela já é, por determinação da Constituição e da LRF, tem que ser compatível. A lei orçamentária, no começo do ano, ela já tem que ser compatível com a meta fiscal estabelecida pela LDO. Então, que não é meramente execução financeira, a própria autorização de gasto já tem que estar compatível. E quando o Congresso estabelece essa condicionalidade, essa regra, ele quer justamente evitar que haja um excesso de autorizações de despesas que depois não serão passíveis de execução, porque não haverá espaço fiscal para essa execução. Então, o momento, mais uma vez, repetindo, o momento de aferição da compatibilidade da meta é no momento da edição do decreto e tem que ser observada essa compatibilidade com a meta vigente naquele momento. A meta fiscal, ela é estabelecida em lei para ser perseguida durante todo o ano, bimestralmente, quadrimestralmente, de acordo com os marcos de avaliação da execução orçamentária. Em relação ao Plano Safra, essa omissão de registros do Banco Central foi fundamental para o cometimento dessa fraude, que permitiu que isso permanecesse oculto e sem identificação dos órgãos de controle por tanto tempo. Evidentemente, configura uma operação de crédito nos termos, no sentido, na finalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, serviu de financiamento de recursos do Banco do Brasil para outras despesas da União, primárias que ela quis executar e que ela não tinha recurso para isso. Então, deixa de mandar para o Banco do Brasil e utiliza com outras finalidades. É isso.
Vossa Excelência.
Sim, presidente.
Dois minutos.
Eu considero gravoso o fato da a presidente da República ter conhecimento das ilegalidades ou irregularidades que estavam sendo praticadas. irregularidades em curso. Porque em determinado momento isso se noticiou e nós já na fase da admissibilidade nos reportamos a isso, em determinado momento técnicos do Tesouro Nacional alertaram as autoridades e, portanto, a Presidência da República que a prática daquelas ilegalidades acumularia esqueletos que seriam expostos futuramente. E a exposição desses esqueletos é que nos leva a determinar esse processo de impeachment da Presidente da República. A indagação que eu faço à Vossa Senhoria é se esse alerta do Tesouro Nacional, dos técnicos do Tesouro Nacional, chegou ao conhecimento do Tribunal de Contas. Porque certamente ao conhecimento da Presidência da República chegou.
Com a palavra a testemunha, doutor Júlio Marcelo. 2 minutos.
Evidentemente, a questão da ciência da presidente é importante. Nos decretos, não há a menor dúvida, porque ela que assina com toda a exposição de motivos por ela apresentada pelo Ministério da Fazenda, do Planejamento, é a presidente que encaminha ao Congresso o PLN de alteração da meta fiscal. Então, ciente ela está de que a meta não está sendo cumprida no momento da edição dos decretos. E quanto aos passivos bilionários do Tesouro com os bancos federais, é obrigação da presidente ter conhecimento desse descumprimento da LRF, até porque a LRF atribui ao titular do Poder Executivo a responsabilidade pessoal pela gestão fiscal do país. E aí lembro da teoria da cegueira deliberada, que muitas vezes é a argumentação utilizada para pretender afastar a responsabilidade justamente das mais altas autoridades que tinham a obrigação de coibir estas condutas em sua gestão. Os alertas feitos pelos servidores do Tesouro não foram de conhecimento do TCU até este ano. Só este ano tivemos a oportunidade de ter conhecimento dessa discussão interna que se travou no âmbito do Ministério da Fazenda.
Passa a palavra à senadora Simone Tebet. 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de retomar que o objeto da denúncia do crime de responsabilidade contra a senhora presidente da República se deve exclusivamente a uma questão de gestão fiscal. Ou, melhor dizendo, no meu caso, de irresponsabilidade fiscal e irresponsabilidade com as contas públicas, com o dinheiro de todos nós. Diante disso, é importante dizer que, embora estejamos vinculados a 2015 no nosso critério de julgamento jurídico, não temos como deixar de levar em conta o ano de 2013 e 2014, quando também ocorreram as pedaladas e o gasto excessivo do dinheiro público. Diante dessas colocações que faço, principalmente no sentido de se ter gasto aquilo que tinha, o que não tinha, entrado no cheque especial, pegado dinheiro de quem não podia, sem dar a oportunidade daquele controlado dizer não, não posso, porque ele era, com essas palavras, controlado pela União, houve dois atos. Decretos de suplementação que contrariaram a meta fiscal e as chamadas pedaladas fiscais, que é contrair empréstimos, operação de crédito com os bancos públicos, no caso específico, o Banco do Brasil. Diante de tudo isso, e diante dessa resposta que Vossa Senhoria muito bem colocou, respondendo a uma questão do senador Caiado, que isso sim pode ter provocado, ampliado a crise econômica que vivemos, a primeira pergunta que faço é: de que forma isso, enquanto isso pode ter feito, levado ao déficit fiscal de menos 96 bilhões, como quer o governo Dilma, ou menos 170, como quer o governo Temer. Pouco importa o valor, o déficit é fiscal já pelo segundo ano. Da mesma forma, em relação às pedaladas fiscais, tirar dinheiro de quem controla pode ter levado a Caixa Econômica Federal, de acordo com os dados e auditoria feita, a estar numa situação de quase insolvência, tendo que ter um aporte financeiro nos próximos um ano e meio ou dois de algo em torno de 25 bilhões, como é noticiado pela imprensa, sob pena de não conseguir honrar os seus compromissos? E, por fim, eu gostaria de saber se há alguma evidência, foi apurada alguma evidência dos relatórios de que tenha tido algum expediente de ocultação da real situação das finanças públicas. Foi isso que poderia ter levado a agir, a Presidente da República agir como agiu, ou seja, a fim de ocultar a situação calamitosa com que se encontrava as contas públicas no período pré-eleitoral e depois, no ano de 2015, teria cometido esses dois possíveis crimes de responsabilidade?
Com a palavra o doutor Júlio, na condição de testemunha, doutor Júlio Marcelo.
Obrigado, senhor presidente, senadora Simone Tebet. Bom, se a dívida com os bancos públicos contribuíram para o déficit que nós estamos experimentando hoje, sem dúvida, essa expansão do gasto à vida sem sustentação, ela se desdobra nos exercícios anteriores, porque houve a contratação de despesas que hoje são de muito difícil ou mesmo impossível reversão. Se estabeleceu um nível de gasto público, com aumento de salários de servidores, com a ampliação do programa do PSI, por exemplo, que nos impõe um pagamento com equalização de taxas de juros ao BNDES altíssimo, todos os anos e nos próximos anos, tudo isso gerou uma pressão de gastos públicos que não teria sido autorizada e não teria sido possível se, no começo lá da fraude fiscal, estivesse evidenciada a limitação real financeira de gastos que o Tesouro teria disponibilidade para executar. Então, sem dúvida, as dívidas com os bancos públicos contribuíram decisivamente para essa situação de déficit fiscal que vivemos hoje. A questão da Caixa, situação de necessidade de capitalização de frágil, não decorre da fraude fiscal, das pedaladas na Caixa. Decorre de ela ter sido utilizada como fornecedora de crédito barato e indiscriminado a tomadores de crédito, como uma política pública, como Minha Casa Melhor, que ela tinha a ordem de emprestar mesmo para quem não tinha condições de pagar. Todos esses empréstimos que não serão pagos viram prejuízo para a Caixa. E esse prejuízo terá que ser arcado pela sociedade brasileira. Então, foi uma despesa pública realizada, sem transitar pelo Congresso Nacional, sem autorização do Congresso Nacional, e que coloca a Caixa numa situação de extrema fragilidade. O expediente de ocultação que existiu foi justamente essas dívidas não serem registradas pelo Banco Central. Esta omissão do Banco Central foi uma condição sine qua non para que a fraude pudesse ser bem sucedida. Porque se as dívidas tivessem sido registradas, elas teriam impacto imediato na meta fiscal. E ao ter impacto imediato na meta fiscal, forçariam o governo a fazer um contingenciamento maior do que fez e, portanto, não ia ter espaço para fazer a expansão do gasto sem sustentação. Então, essa ocultação dos passivos dos bancos foi fundamental para que o gasto público pudesse ser ampliado sem sustentação.
Vossa Excelência.
Sim, é só, eu quero agradecer as colocações e as respostas apresentadas pelo doutor Júlio, presidente, até porque, para restabelecer aqui algumas questões, né? Nós estamos sempre em determinados momentos acusados de estarmos tentando pegar a presidente em alguma possível mera irregularidade, mera questão de contabilidade fiscal, filigranas ou erros conceituais do que seria essa transação com bancos, se operação de crédito ou pagamento de taxas ou uma mera prestação de serviço, quando na realidade nós temos que enquadrar e contextualizar tudo isso. Falar de gestão fiscal é tão importante quanto falar de programas sociais. Não se faz programa social sem dinheiro público, sem dinheiro. Dinheiro aplicado com responsabilidade. Porque quando a responsabilidade não ocorre, ou quando ocorre a irresponsabilidade fiscal, essa bola de neve, ela vai ter que parar algum momento e alguém vai ter que desconstituir esta bola. E nós estamos fazendo isso agora, com rombo e com um déficit de 170 bilhões de reais, dinheiro que nós não poderemos gastar este ano com saúde, com educação, com segurança pública, com obras de infraestrutura, cobrindo um rombo de 2-3 anos passado, começou lá no período pré-eleitoral e está ainda no 2015, e provavelmente só conseguiríamos sair de toda essa situação de déficit, crise econômica, que leva à paralisação dos investimentos, ao desemprego, à inflação, juros altos e tudo mais, por conta dessa irresponsabilidade fiscal. É isso que nós estamos fazendo aqui, e é importante se dizer o quão importante é, neste momento e no futuro, para todos os governantes, obedecer rigorosamente uma lei que levou muito tempo para ser construída, que é uma das leis mais importantes desse país, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal.